eu gostaria saber, de falar que se você tiver uma oportunidade, esses cursos são maravilhosos, se você puder se registrar online, se você quiser, e começar esse curso em janeiro, dia 11 de janeiro, será maravilhoso. E agora é um tempo para celebrar, não Christmas e tudo mais, mas Pastor John, ele tem um título aqui, então ele não é mais Pastor Jones, é Dr. John, ele acabou de completar o seu doutorado. Então, isso é muito, muito feliz. Você ainda vai defender a sua tese, mas isso é maravilhoso. Agora é Dr. John. A gente não está... Nós realmente queremos te celebrar e te parabenizar sobre isso. O meu nome é Mark, eu sou um dos pastores aqui na Windom e é uma alegria poder compartilhar com você esta manhã. Nós estamos naquele domingo atípico entre Natal e Ano Novo, onde estamos entre o final da série de Natal e o início da série em janeiro. Então nós faremos algo diferente aqui hoje. Eu tenho o privilégio de participar de um estudo bíblico online com um grupo de alunos e líderes do Junior High. E todas as semanas nós estudamos o Evangelho de João. E é lá que nós vamos encontrar a passagem de hoje. E o Evangelho de João foi escrito pelo apóstolo João, que tinha uma relação muito próxima com Jesus. Devido a essa proximidade, o Evangelho de João também é escrito de forma bastante relacional, com muitos relatos de encontros entre pessoas e Jesus. Então, João declara seu propósito ao escrever o Evangelho de João, onde afirma que ele escreveu para que vocês creiam que que Jesus é o Cristo. Então, agora eu quero que você pegue a sua Bíblia e nós vamos ficar juntos e ler João 3, 1, 21. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E então perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo para não condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens não amaram as trevas. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que seja claramente como as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Agora você pode se assentar. Muito obrigada. Obrigada por ter lido esses versículos para nós esta manhã. Nos primeiros versículos, João prepara o terreno de forma brilhante, nos dando um nome, uma posição e o cenário para esse encontro com Jesus. E nós aprendemos que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Isso nos diz imediatamente que Nicodemos era a nata da sociedade. Ele não era um judeu comum, ele era um fariseu. Os fariseus eram membros de um grupo religioso judaico conhecido pela estrita obediência à lei de Moisés e muitas outras tradições orais. Eles enfatizavam a santidade pessoal, a pureza e a interpretação correta das escrituras. Os fariseus não apenas aderiam às 613 leis da Torá, como também conferiam igual autoridade à tradição. E que, segundo essas tradições, eles acreditavam e forneciam explicações necessárias às leis originais e construíam certas metafóricas em torno das demais leis para impedir que o povo infringisse acidentalmente um mandamento fundamental. Em resumo, para os fariseus, muito trabalho e muitas regras. Nicodemos era um fariseu, mas era ainda mais do que isso. Disse que ele era uma autoridade entre os judeus, o que significa que ele era membro do mais alto tribunal de Israel, o Sinédrio. O Sinédrio era um grupo de 71 homens, incluindo o sumo sacerdote, que na época eram os Caifás, composto por 70 anciãos, tanto fariseus como saduceus, que eram outro grupo de líderes judeus com poder político e responsáveis pelo templo, seus rituais, suas leis, seus costumes. Nicodemos não era apenas um fariseu, mas também era membro do Sinédrio. Era um homem instruído, inteligente, ele era um rabino e detinha um poder religioso e também político. Ele fazia parte dessa elite religiosa. E Nicodemos era uma figura muito importante. E ele era a nata da nata quando se tratava desses mestres e líderes religiosos. Nós sabemos tudo isso pelo primeiro versículo. Agora, o segundo versículo que estabelece o contexto para esse encontro. E, primeiramente, Nicodemos era o tipo da pessoa com quem você marca um horário, não o contrário. Além disso, ele foi até Jesus em um horário pouco convencional. Eu não sei quanto a vocês, mas eu não gosto de pessoas aparecendo sem avisar tarde da noite. Esta semana eu acordei às 4h15 da manhã com uma ligação telefônica. Felizmente não era uma emergência, era a Amazon 4 horas da manhã. Pode acreditar nisso? Nicodemos pode não ter ido a Jesus às 4 da manhã, mas foi à noite, o que sugere que ele não queria ser visto. Como você pode ver, Nicodemos tinha muito a perder. Mais adiante, em João 12:42, lemos sobre a cultura da época. Ainda assim, muitos dos líderes judeus creram nele, em Jesus, mas por causa dos fariseus, não confessavam a sua fé. Havia um medo legítimo em ser visto e conversando com Jesus e se tornando seu amigo. Nicodemos poderia perder seu poder, sua posição, seu respeito e sua influência como um líder religioso. Eu não sei se você já tentou usar uma capa da invisibilidade. Eu já tentei e isso não deu muito certo. Quando eu era um adolescente, meu irmão e eu estávamos brincando e ele me levou, meu irmão me levou junto com ele na casa de seus amigos e tinha essa amiga. Nós estávamos fazendo um tapa maravilhoso. Era um verão, no problema. Mas, de repente, alguém ligou à noite, alguém ligou a luz e sabe como à noite, todo mundo foi, nem barata voa. E a regra era, eu não sabia da regra, e aparentemente os pais vieram e todo mundo saiu correndo. E eu não tinha, eu estava com a perna quebrada e tinha minhas muletas, então eu peguei minhas muletas e todo mundo estava correndo, tipo barata voa, e menos eu. Como eu fui, a minha melhor decisão que eu pude fazer naquela noite foi me esconder. Não tinha um outro pensamento. Eu não sabia o que mais eu podia fazer, então eu me escondi no quarto mais negro. Então eu fui, eu estava lá com as minhas muletas, esperando lá. esperando que Deus, que o pai do meu amigo não me encontrasse. Mas esse era o meu medo da interpretação. E ele entrou lá, e ele tem uma pausa lá. Ele foi lá, o pai do meu amigo, parou e fez para mim. E eu, o que eu escondi, que eu estava usando a minha camisa favorita, e os olhos e a boca desse tigre que eu estava usando, eles eram luminescentes. Então, claro que se eu tivesse me escondendo no escuro, né, a minha camisa estava luminescente. Então, isso também... A escuridão tem um significado óbvio de ausência de luz e de dificuldade para enxergar. Mas também possui um significado espiritual do Evangelho de João. Para João e seus leitores, a escuridão representava um mal, a cegueira ou a ignorância espiritual, a incredulidade e a oposição à verdade a Deus. A luz, por outro lado, representava Jesus, a verdade, a santidade, a revelação de Deus, a vida na nova aliança. Eu só quero dizer que não importa o quão difícil a vida se torne, o quão sozinho você se sinta, o quão sombrio tudo fique, Jesus brilha através da escuridão. A escuridão não vencerá nem o dominará. Em João 8:12, Jesus chega a se autodominar à luz do mundo. Nicodemas aproximou-se de Jesus não apenas fisicamente à noite, mas também espiritualmente na escuridão. Na sua curiosidade, era tanta que o levou a adentrar as trevas e, de repente, encontrar a luz, Jesus. Nicodemos começa com uma saudação cordial, reconhecendo que Jesus era um mestre como ele. É como se dois pastores, ou então dois doutores, se encontrem e eles falam, doutor, doutor, dois médicos, eles falam, doutor, doutor. Nicodemos reconheceu que Jesus era um rabino como ele e que, obviamente, Deus estava com ele. Caso contrário, ele não poderia realizar os milagres que vinha fazendo. Foi uma saudação cordial e agradável, mas ele definitivamente não chegou a chamar Jesus de Messias. Ele ainda estava em dúvida. O que Nicodemos realmente queria saber era, quem é você, Jesus? Reconhecendo que Nicodemos ainda estava às escuras em seu entendimento das coisas espirituais, Jesus, o melhor professor, o melhor debatedor, o melhor questionador, vai direto ao ponto. Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quando Jesus diz, digo-lhe que é a verdade, e o que ele diz três vezes em nossa passagem, ele está solenemente declarando uma verdade absoluta e direta. Essa verdade é que, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. E essa frase que Jesus usa tem um duplo significado. A palavra grega usada é anotem. E isso pronuncia-se anothen. Não significava apenas nascer de novo, mas também nascer do alto. Portanto, nascer de novo e nascer do alto... Isso são duas coisas juntas. Jesus aqui está se referindo a ambos os significados simultaneamente. Não se trata de nascer de novo. Não se trata apenas de nascer de novo, nascer do alto, como duas qualificações separadas, uma sequência de eventos, mas sim de ambos simultaneamente. Nascer de novo e nascer do alto instantaneamente, mas Nicodemos não entende. Ele só vê o significado de nascer de novo, mas ignora o significado concomitante de nascer do alto. O seu paradigma, você nasce do reino de Deus pelo seu DNA, fisicamente, pela genética, por ser israelita, através do nascimento físico e do trabalho das obras, seguindo regras e tradições. E ele já havia nascido... O que é geração, mas agora Jesus diz que ele precisava de algo maior, regeneração. Nicodemos não tinha noção da necessidade de renascer espiritualmente. Nicodemos ficou perplexo e não conseguia compreender o que Jesus estava dizendo. Essa é uma ideia que eu não quero pensar na minha cabeça. Como alguém pode nascer sendo velho? E Jesus, mais uma vez, responde a Nicodemos de uma maneira bastante interessante, que gera muito debate entre os estudiosos cristãos. Jesus diz: digo-lhe a verdade, uma verdade absoluta e direta. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Existem aqui três desfechos ou interpretações comuns para o significado de água e espíritos nesses versículos. E a maior parte da atenção, atenção aqui se concentra no que Jesus quis dizer como água. A primeira interpretação é que água é igual ao batismo cristão. Alguns pensam que o batismo que vemos no final de Mateus, na grande comissão, o batismo que vemos no livro de Atos, ou o batismo que vemos nas epístolas paulinas, que é o que João está inserindo aqui. O problema é que isso não se encaixa no contexto e aponta para a regeneração batismal, que é o que é preciso ser batizado como água e nascer do Espírito para entrar no reino de Deus. E temos agora o batismo das águas, se tornaria uma obra acrescentada ao Evangelho. Não deveria ser haver nenhuma obra acrescentada às obras consumadas de Jesus. Só quero dizer que o batismo é importante na vida de um crente. Acredito que todo seguidor de Jesus deve seguir o exemplo de Cristo, obedecê-lo e ser batizado. O que estou dizendo hoje é que o batismo nas águas não é o que se entende por água no texto específico que estamos usando hoje. A segunda interpretação aqui, água, significa nascimento físico. Alguns dizem que a água, neste caso, reflete o fluido embrionário e, portanto, alude ao nascimento físico, significando nascer tanto física quanto espiritualmente. Esta é uma interpretação muito popular e tem seus méritos. Para mim, considerando o contexto com quem Jesus estava falando, eu não tenho certeza se um judeu no primeiro século, como Nicodemos, teria pensado no nascimento físico dessa maneira. Portanto, eu tenho inclinação para uma terceira interpretação. A terceira interpretação é água e espírito, a obra transformadora simultânea do Espírito e da Nova Aliança. No versículo 3, nascer de novo no alto é um paralelo ao versículo 5, água e Espírito. Em ambos os casos, Jesus está explicando o que significa nascer de novo. Jesus está reiterando o que disse no versículo 3, e assim, nascer de novo são ações simultâneas, duas em uma. Também, nascer na água e no Espírito, no versículo 5, são ações simultâneas, duas em uma. Água e Espírito, portanto, são um só nascimento, não dois nascimentos separados. Esta não é a primeira vez na Bíblia que a água e o Espírito estão associados como uma obra purificadora e redentora. Em Ezequiel 36, 25, Nicodemos, como rabino e mestre de Israel, conhecia o Antigo Testamento e estava bem ciente da nova aliança que os profetas Joel e Isaías fizeram. Essa é provavelmente o exemplo mais claro do uso da água e do Espírito como obra do Espírito Santo, purificando do pecado e dando nova vida como parte da nova aliança. Aspergirei água pura sobre vocês e vocês ficarão puros. E eu os purificarei todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e darei o coração de carne. Porei o meu espírito em vocês, os lavarei e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês. Nascer de novo significa nascer da água e do Espírito, ser purificado dos nossos pecados e receber uma nova vida. Jesus então compara esse renascimento e renovação do Espírito à ação do novo, do vento, do versículo 8, do novo. Outro ponto interessante sobre a linguagem, a palavra grega usada para vento é pneuma. E é a mesma palavra pneuma que é traduzida como Espírito. Há muitos duplos sentidos em nosso texto hoje. Jesus diz que podemos ver os efeitos do vento, mas não podemos rastrear a sua origem. Podemos ver os seus efeitos, como as tempestades de vento que temos tido ultimamente, mas não sabemos de onde ele vem ou exatamente como funciona. Jesus usa esse exemplo de vento para simbolizar a transformação interior que se experimenta através da purificação e renascimento do Espírito. Não se trata apenas de obras, rituais ou regras exteriores, mas de uma renovação e geração espiritual interior que resulta uma nova vida. Isso me lembra uma história aqui, Henry Ironside. Henry foi professor bíblico, pregador e teólogo, pastor e autor durante as décadas de 1930 e 40. Certo dia, quando pregava em uma esquina de São Francisco, Henry foi desafiado publicamente para um debate por um conhecido líder ateu da época. Henry aceitou o debate sob uma condição específica. O ateu deve trazer consigo duas pessoas, um homem e uma mulher cujas vidas foram anteriormente arruinadas pelo pecado e pela degradação, presas em ciclos de embriaguez e imoralidade. Duas pessoas totalmente escravizadas por vícios, abuso de drogas ou álcool. Duas pessoas que entregaram as suas vidas inteiramente às tentações, transgressões deste mundo e cujas vidas foram transformadas pelo ateísmo. Aaron então disse: traga apenas duas pessoas cujas vidas foram transformadas pelo ateísmo. E eu trarei 100 pessoas cujas vidas foram transformadas pelo poder de Jesus Cristo. Diante disso, o ateu sorriu e respeitosamente recusou o debate. Há um poder transformador na obra de Jesus Cristo. É nascer de novo pelo Espírito. O testemunho pessoal autêntico é a evidência mais convincente do poder e do amor de Deus na vida de dois filhos. Se você tem nos acompanhado nas últimas semanas, ouviu testemunhos incríveis do pastor Richard, pastor George e de outros, de pessoas que renasceram pelo amor de Jesus. Voltando a Nicodemos, ele ainda está confuso sobre nascer de novo do alto e nascer da água do Espírito. Nicodemos está confuso e tão convicto de suas ideias que Jesus o chamou a atenção e o lembrou de que ele era o mestre de Israel e, se não entendia, como poderia ensinar o novo de Deus? Jesus diz: Nicodemos, você deveria saber melhor, pois conhece o Antigo Testamento e as passagens da Nova Aliança presentes nele. Deveria compreender o que significa quando falo da obra de Deus por meio da água e do Espírito. Então Jesus tenta deixar isso bem claro para Nicodemos. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus está ilustrando o poder do Espírito para salvar ao descrever algo que aconteceu com Moisés em Números 21. Os israelitas, enquanto davam 40 voltas no deserto, a caminho do Egito para Canaã, se rebelaram e murmuraram contra o Senhor. Então, Deus enviou serpentes venenosas para picá-los. Contudo, ele também providenciou um caminho de salvação para todos em Israel. Deus disse a Moisés para fazer uma serpente de bronze, colocá-la uma haste e erguê-la. E todo aquele que olhasse para a serpente de bronze seria salvo. Jesus ilustra sua futura obra na cruz em uma estátua de uma serpente. Parece estranho, né? Associamos serpentes ao Jardim do Éden, ao pecado, na queda do homem. Mas precisamos entender do que a serpente era feita, de bronze. Na Bíblia, o bronze está fortemente associado ao julgamento divino, à força, à purificação e à aprovação ardente. O altar do Templo de Jerusalém era feito de bronze porque ali seriam julgados os pecados, os sacrifícios seriam oferecidos e queimados. A imagem da serpente de bronze representa o pecado, mas é um pecado que já foi julgado, uma representação perfeita de Jesus na cruz. Jesus foi pregado na cruz como a personificação do pecado, todos os pecadores reunidos em um, e o justo julgamento de Deus Pai foi derramado sobre ele, tornando Jesus, de certa forma, nessa serpente de bronze erguida. Assim como o julgamento do antigo povo de Israel podia olhar para a serpente de bronze e viver, Jesus na cruz diz: olhem para mim e vivam. Jesus tem dito a Nicodemos de várias maneiras para entrar no reino de Deus é preciso nascer de novo. Em seguida, temos um dos versículos mais citados e memorizados da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você vê aqui tudo começa com o amor de Deus. Amar é um verbo. E um verbo ativo. E por causa do grande amor de Deus pelo mundo, ele estabeleceu um caminho para sermos resgatados de nossa fragilidade e pecado. O objetivo do amor de Deus éramos nós. O objeto do amor e da afeição de Deus éramos eu, você e o mundo. O mundo que vivia voluntariamente nas trevas, em rebelião contra Deus. O mundo que, de muitas maneiras, era inimigo de Deus. Era para essas pessoas que ele amava, era para elas que este plano de resgate foi criado. Para todos aqueles que vivem em pecado neste mundo imperfeito e caído, foi para essas pessoas que Deus enviou o seu Filho. Acabamos de celebrar o Natal, certo? O nascimento de Cristo, a vinda de Deus à Terra. Para você ver, para compreender o maravilhoso plano de Deus, não se pode ter Natal sem Páscoa. Jesus está dando a Nicodemos uma prévia, uma amostra do que estava por vir. Deus enviando o seu Filho para ser levantado, tomar sobre si o pecado do mundo, morrer por nós e ressuscitar, significa que todo aquele que olhar para ele, todo aquele que invocar o nome de Jesus, todo aquele que nele crer será salvo. Esse é o plano de Deus para a salvação do mundo, da sua salvação e da minha. O coração de Deus é amar. Por seu grande amor, ele agiu para nos salvar, para nos trazer de volta a si, curar nossas feridas e restaurar nosso relacionamento com ele. É dessa purificação e dessa nova vida que estamos falando. Isso é o que significa nascer de novo, olhar para Jesus e crer nele, para permitir que ele purifique nossos pecados e nos dê a vida eterna que só ele oferece. A palavra crer vai muito além da mera compreensão intelectual. Não basta crer que Jesus viveu. Não basta crer que ele realmente foi para a cruz, que ele foi um bom homem e um bom mestre. Nas Escrituras, crer significa ter total confiança, depender e apegar-se completamente. Crer verdadeiramente é muito mais do que conhecimento intelectual. É um conhecimento de coração, uma confiança total em Jesus como perdoador dos seus pecados e o líder da sua vida. Os versículos 17 e 18 dizem: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já foi condenado. Não por crer, por não crer, no por não crer no Filho do unigênito de Deus. Nós já fomos condenados. A Bíblia nos diz que todos pecaram. Eu pequei, você pecou, todos pecaram na história. E como resultado, há uma condenação. A primeira parte de Romanos 6:23 diz: pois o salário do pecado é a morte. Quando eu estava no ensino médio, eu trabalhei no Kentucky Fried Chicken. E meu salário, o que eu recebia pelo trabalho, era o salário mínimo da época. No tempo, era $3.25 por uma hora. Eu comia mais do que eu ganhava quando eu trabalhava lá. O salário que recebemos pelo pecado, o que nós recebemos pela prática do pecado é a morte. A separação eterna de Deus em um lugar que a Bíblia chama de inferno. Mas não se preocupe, porque a segunda parte desse versículo, que é o ponto principal, é a promessa e o presente como uma dádiva. Em Romanos 6:23 diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez, o amor de Deus por nós, o mundo, transparece. Há um julgamento, mas é por causa dessa condenação que Deus agiu por amor em nosso favor, para a sua glória e nosso bem. Em Romanos 8 diz: portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que foram nascidos de novo, uma decisão. Trevas ou luz? Jesus encerra seu encontro com Nicodemos, nos trazendo de volta aos temas das trevas e da luz. João 3:19-21. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqueles que veem a luz reconhecem a sua própria situação espiritual, têm uma responsabilidade: crer. Mas não é tão simples. Nosso mundo está em ruínas, nosso mundo está corrompido. Há tentações e desejos por toda essa parte, por toda parte. E as pessoas não estão desejosas de serem resgatadas. Nessa passagem diz que as pessoas, na verdade, odeiam a luz e preferem as trevas. É uma batalha clássica entre trevas e luz. Mas lembre-se, as trevas não vencerão a luz. Para aqueles que são atraídos pelas trevas, a batalha por elas é uma batalha autodestrutiva, sem fim e sem esperança. Mas em contraste, aqueles que veem a luz e desejam a luz, que olham para Jesus e luz do mundo e creem nele, depositando nele toda a sua confiança, alcançarão a vida eterna e ansiarão pela luz. João está descrevendo aqui o que acontece quando as pessoas escolhem crer em Jesus. Elas são transformadas em filhos de Deus, experimentam o poder do Espírito e vivem na verdade, porque Deus está agindo nelas. Nicodemos foi ter com Jesus à noite e também estava espiritualmente em trevas. Nicodemos estava curioso sobre Jesus e essa curiosidade o levou a dar um passo à frente. Indo até ele, mesmo estando ainda em trevas espirituais, ele se sentiu atraído por Jesus e Jesus passou um tempo com ele, explicando a obra do Espírito na vida daqueles que creem no Filho de Deus. Eu imagino que Nicodemos tenha ido embora naquela noite, após sua longa conversa com Jesus, com muito o que pensar. Então, o que aconteceu com Nicodemos? Felizmente, João menciona Nicodemos mais duas vezes em sua biografia. Depois que Nicodemos deu um passo à frente para Jesus, mais tarde, João 7,45, Nicodemos faz questão de mencionar que antes ido ver Jesus à noite, agora se levantou por Jesus diante do Sinédrio. E as mesmas pessoas que ele não queria que soubessem que ele tinha ido ver Jesus antes. O Sinédrio havia enviado guardas para prender Jesus, mas eles voltaram de mãos vazias porque ficaram admirados e impressionados com Jesus e seus ensinamentos. Os fariseus começaram a condenar esses guardas e Jesus. Foi então que Nicodemos se levantou diante dos seus pares e lhe fez uma pergunta, exortando-a com cautela e com justiça. A nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? É uma diferença marcante em relação ao seu primeiro encontro humilde e privado com Jesus. Nicodemos passou de uma conversa particular com Jesus para uma defesa pública. João nos dá apenas uma amostra da jornada de que Nicodemos percorreu. A última menção a Nicodemos no Novo Testamento encontra-se em João, e isso demonstra a trajetória completa de Nicodemos. Em João 19, 38-40, desde uma conversa privada, passando por uma defesa pública até o momento atual, que ele se encontra em um pedestal à vista de todos. Jesus havia sido crucificado, seu corpo morto ainda estava na cruz. José de Arimateia tinha um túmulo e sem uso, no qual queria sepultar Jesus e recebeu permissão de Pilatos para levar o corpo. O que provavelmente já deve ter adivinhado quem o acompanhava. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Foi aqui, na crucificação de Jesus no Gólgota, um lugar público, que Nicodemos finalmente se posicionou ao lado de Jesus. Jesus e a sua morte teriam sido o assunto da cidade. Todos saberiam quem estava envolvido, quem estava presente e o que foi dito, o que aconteceu. A sua reputação de Nicodemos, posição, popularidade e poder político não importavam mais. Não importava se Caifás, o sumo sacerdote, ou os outros fariseus, seus seguidores ou o povo comum soubessem. Ele não agiu de forma clandestina. É difícil esconder 34 quilos de aloés e mirra. Foi aqui que Nicodemos finalmente se posicionou ao lado de Jesus. E eu tenho agora uma pergunta para você aqui. É possível observar a evolução de Nicodemos e a sua jornada, desde o momento em que ele demonstrou curiosidade e se aproximou de Jesus, passando pelo momento em que se convenceu e defendeu Jesus, até o momento em que se comprometeu totalmente e se posicionou ao lado de Jesus. Eu acho que a pergunta que quero fazer a vocês no final desta mensagem aqui: em que ponto da jornada de Nicodemos com Jesus você mais se identifica? Você está curioso? Você está convencido? Você está comprometido? Onde quer que você esteja, Jesus o encontrará e o ajudará a crescer. Você é um pecador? Eu sou. Mas eu sou um pecador salvo. Depositei minha total confiança em Jesus Cristo e em sua obra salvadora na cruz. Eu aceitei como um perdoador dos meus pecados e o líder da minha vida. Nele, eu não tenho colocado a minha total... Nele, eu coloco minha total confiança, portanto, não há condenação. Eu sou livre e eu estou purificado e eu tenho vida nova. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, eu preciso de Jesus. Talvez você esteja vivendo nas trevas há muito tempo e queria vir para a luz. Eu acho que estaria cometendo uma negligência pastoral se pregasse sobre João 3 e não lhe desse a oportunidade de aceitar a purificação e a vida nova que só Jesus pode oferecer. Então, agora, você pode, a fé continua a crescer com o tempo. Esta é uma época maravilhosa do ano em que é natural refletir sobre os anos que passaram e olhar para o ano novo. Não importa onde quer que você esteja, Jesus vai te encontrar, aonde quer que você esteja. Esse é um tempo maravilhoso para você pensar. Você pode refletir, olhar para a frente, onde você está no momento, onde você está, que eu quero dizer, em que momento que você está, onde você quer estar, onde você precisa. O que você mais precisa? Onde você precisa de transformação na sua vida? Onde você precisa da semente de transformação e a nova vida que Deus plantou em você quando você nasceu de novo? Nosso crescimento de fé vem de permanecer em Jesus, mas também podemos ajudar nesse processo nos colocando em um ambiente onde estamos prontos para crescer. Um ambiente onde nós crescemos mais rápido. A nossa comunidade cristã tem tantos lugares para você crescer nesse novo ano. Life groups, nós juntos crescemos e nos tornamos melhores. Together nas escrituras. Nas classes do Discovery. Essa Together nas Escrituras é um programa que você pode ler todos os dias. Se você quiser ler a Bíblia em 365 dias, esse é um jeito maravilhoso. Discovery Classes, Descobrindo Jesus, Descobrindo o Batismo, a Membresia e muitas outras classes. Willingdon School of Bible and Ministry, as escolas bíblicas, as inscrições para as novas turmas já estão abertas. Então você pode se registrar. Envolva-se em um ministério e sirva. Você nunca se parece tanto com Jesus quanto quando serve. Ministério infantil, ministério de estudantes, First Impression, o café. Tem muitos, muitos lugares que você pode se sentir envolvido, que você pode crescer. Há muitas oportunidades de crescimento neste ano que se aproxima. Onde Deus está te dizendo para dar um passo, para se levantar, para se posicionar nas suas famílias, em seus locais de trabalho, na escola onde você estuda, na sua casa. Talvez você está ouvindo essa mensagem, eu preciso de Jesus e pensando, eu preciso de Jesus, talvez você esteja vivendo nas trevas há muito tempo e queira viver para a luz, e eu acho que eu estaria cometendo essa negligência se eu não tivesse a oportunidade de orar e aceitar o que Jesus pode oferecer. Você é um pecador? Eu sou, mas eu sou um pecador salvo. E eu depositei minha total confiança em Jesus Cristo, na sua obra salvadora. Eu aceitei como meu perdoador e eu coloco nele a minha confiança. Não há mais condenação. Eu sou limpo, estou purificado, eu tenho uma vida nova. E você também pode ter isso. Em alguns instantes eu vou orar e você pode repetir essa oração, ou então você pode orar. Essa oração não te salva, eu quero ser bem claro. Jesus te salva. Essa oração é simplesmente uma forma de expressar sua total confiança nele. E se esse é o seu desejo de vir, sair da escuridão, e se você quiser, você pode orar essa oração comigo. Você pode abaixar a sua cabeça e orar comigo. Jesus, eu sei que eu sou um pecador e eu preciso de Ti. Eu creio que Tu morreste pelos meus pecados e Tu ressuscitaste, Senhor. Por favor, me perdoe. Transforma meu coração e seja meu Salvador e meu Senhor. Obrigado pela nova vida que só Tu podes oferecer. E me ajuda pelo Teu Espírito a viver na Tua verdade. Eu deposito minha total confiança em Ti, Jesus. Amém. Agora nós vamos ter um momento de oração e reflexão. E se você quiser orar pelas coisas que estão, eu oro para que eu quero orar para que todos que estejam, nós estejamos cheios com a grande expectativa do ano, do que Deus vai fazer em 2026. E eu peço que vocês dediquem alguns instantes para ponderar sobre essas perguntas de reflexão. Eu quero chamar as pessoas que vão orar, eu quero te incentivar, te encorajar a vir aqui na frente, para que você possa celebrar as mudanças que estão acontecendo na sua vida. Então, eu quero chamar o pessoal que vai orar para vir aqui na frente. E também tem perguntas para a sua reflexão.